Bom dia, a seleção portuguesa joga na próxima quinta-feira os quartos de final do Campeonato da Europa de Futebol. Garantiu a qualificação depois de ter ganho 2-0 à Turquia e 3-1 à República Checa. Ontem à noite, num jogo em que já nada se decidia, foi derrotada por 2-0 pela equipa da casa, pela Suíça. Neste fórum TSF em direto a partir do Grupo Desportivo e Cultural Transmontanos em Basileia, queremos ouvir a sua opinião sobre o desempenho da seleção portuguesa nesta fase de grupos, saber como avalia o trabalho do Luís Filipe Scolari e também dos jogadores, os destaques pela positiva e pela negativa. Já a pensar nos quartos de final do Euro 2008, queremos ouvi-lo ainda sobre qual o adversário que gostaria de ver jogar contra a seleção portuguesa. Estão em aberto, recordo, três hipóteses: a Alemanha, a Áustria e também a Polónia. Se é possível aplicar a matemática ao futebol, os alemães são o adversário mais provável, depois os austríacos e, finalmente, a seleção polaca. Para participar no Fórum TSF, recordo, deve ligar o 808-202-173, 808-202-173. Nos Transmontanos de Basileia está João Ricardo Pateiro, um dos repórteres da TSF neste Europeu de Futebol. Acompanha a seleção portuguesa desde o estágio em Viseu. Bom dia, João.
Bom dia.
Peço-te uma primeira análise a esta fase de grupos. Esperavas mais ou menos dificuldades no apuramento da seleção portuguesa para os quartos de final do Euro?
Esperava mais ou menos as dificuldades que a seleção encontrou. Acho que tem sido um bom europeu, globalmente um bom europeu por parte da seleção portuguesa, se excetuarmos a segunda parte, principalmente do jogo de ontem, frente à Suíça. Penso que Portugal tem cumprido. Também o grupo não era, em teoria, um grupo muito complicado, com a República Checa e com a Turquia e também com a seleção da casa, a Suíça. Penso que Portugal cumpriu frente à República Checa e frente à Turquia, ganhando essas duas partidas, e depois no jogo com a Suíça, num jogo em que já estava tudo resolvido, com o apuramento garantido e com inclusive ao primeiro lugar do grupo garantido, com Scolari a fazer 8 alterações no 11 inicial de Portugal. E na segunda parte, principalmente na segunda parte desse jogo com a Suíça, então as coisas não correram bem ontem. Penso que Portugal desiludiu. Quanto ao resto, os outros dois jogos, penso que Portugal tem estado jogado aquilo que se esperava que a seleção portuguesa fizesse.
E o desempenho de Luís Filipe Scolari, João?
Penso que tem estado bem, acho que o Scolari montou bem a equipa, acho que ontem fez bem em trocar 8 jogadores, não sei até se não deveria ter trocado os 11 jogadores, colocado 11 jogadores diferentes em campo, trocar a equipa toda. Penso que se correm alguns riscos desnecessários. Imaginemos que ontem, por exemplo, jogava Cristiano Ronaldo, imaginemos que Cristiano Ronaldo se lesionava, ou Deco se lesionava, ou até dos que jogaram, imaginemos que Pepe se lesionava, ou havia um cartão, Paulo Ferreira, por exemplo, que esteve muito perto de ver um cartão vermelho. Isso pode acontecer e não aconteceu, e Scolari, por exemplo, ontem tirou logo, mal viu essa situação e percebeu que Paulo Ferreira estava à bica para ver o cartão vermelho, acabou por tirá-lo de campo e colocar Jorge Ribeiro para o que restou da partida, basicamente para jogar o que faltava da primeira parte e ainda a segunda parte. Mas penso que, respondendo à tua pergunta, no essencial, penso que Luís Filipe Scolari tem estado bem. Acho que escolheu bem a equipa para iniciar o Campeonato da Europa. Aquela é a equipa de Portugal, a verdadeira equipa de Portugal. Não quer dizer que um ou outro jogador destes que jogaram ontem não possa entrar no 11 inicial. Uma coisa será, por exemplo, Ricardo Quaresma ou Nani, que Nani tem entrado várias vezes, Nani entrar naquela equipa, tirar um jogador e colocar Nani, ou tirar um jogador e colocar Ricardo Quaresma, ou quem diz isso diz Raul Meireles, ou Fernando Meira, ou até Miguel, ou Bruno Alves, qualquer um deles. Outra coisa é tirar 8 jogadores e meter 8. Aí as coisas mudam claramente de figura e a seleção recente, como se ressentiu, como se viu ontem no jogo com a Suíça.
E dos jogadores, quem cumpriu, quem ficou acima do que se esperaria e abaixo das expectativas que tinhas?
Penso que os jogadores que mais têm entusiasmado no que diz respeito à seleção portuguesa neste Campeonato da Europa são Pepe claramente acima de qualquer outro. Acho que Pepe tem feito um belíssimo Campeonato da Europa. Ainda ontem, numa seleção que naufragou, Pepe acabou por ser o melhor, na nossa opinião, o melhor jogador da seleção portuguesa. Ricardo Carvalho, parceiro de Pepe, também tem estado bem. Depois, os três homens do meio-campo. Portugal tem um meio-campo baixo, mas tem-se portado muito bem. Petit, João Moutinho e Deco, acho que têm feito um bom trabalho. E Cristiano Ronaldo, penso que também, não tendo ainda a aparecido aquele Cristiano Ronaldo que costumamos ver no Manchester United, no campeonato inglês, tem sido um jogador mais de equipa e penso que tem estado bem nos golos de Portugal, tem aparecido muitas vezes ou com assistências ou iniciar a jogada, portanto penso que Cristiano Ronaldo também aparece aqui entre os jogadores mais da seleção portuguesa.
E entre os jogadores a quem Luís Filipe Scolari deu ontem uma oportunidade, alguém terá aberto a porta eventualmente a vir a integrar num próximo jogo o 11 inicial da seleção portuguesa?
Penso que não. Penso que o 11 vai ser aquele que tem jogado, que jogou os dois jogos iniciais, frente à Turquia e República Checa, com Ricardo, Bozinga, Pepe, Ricardo Carvalho e Paulo Ferreira, Petit, João Moutinho e Deco, Simão, Nuno Gomes e Cristiano Ronaldo. Seguramente que Luís Filipe Scolari vai entrar com esta equipa, a menos que aconteça uma lesão qualquer num treino, Luís Filipe Scolari vai entrar com esta equipa no jogo dos quartos de final. Deixa-me dizer ainda, relativamente aos jogadores que mais têm desiludido, na nossa opinião, neste Campeonato da Europa, na seleção portuguesa, Ricardo, guarda-redes, principalmente a sair, não noto muita segurança em Ricardo. Ainda ontem, por exemplo, teve boas intervenções, mas entre os postes, em remates frontais ou remates de fora da área, aí Ricardo tem estado bem. A sair, penso que não tão bem. Ricardo revela alguma insegurança, alguma intranquilidade fora dos postes. Bozinga também não tem sido o Bozinga que nos habituámos a ver no Futebol Clube do Porto. Simão Sabrosa também não está ao nível que nos habituou, principalmente quando jogava no Benfica, e mesmo no Atlético de Madrid já tem feito algumas boas exibições. Aqui na seleção ainda não é o Simão Sabrosa que nos habituámos a ver nos jogos, principalmente do Campeonato Português. E depois dois jogadores que têm cumprido, digamos assim, Paulo Ferreira e Nuno Gomes, não tendo feito exibições exuberantes, penso que têm cumprido. Dos jogadores que falavas há pouco, que jogaram ontem e que podem, parecem mais facilmente poder entrar no 11 de Portugal, Bruno Alves, gostei de Bruno Alves, Fernando Meira, apesar do penalti que fez, tem estado bem, e Raul Meireles, outro jogador que me parece que tem possibilidades de entrar a qualquer momento na seleção portuguesa sem que isso se faça sentir alguma oscilação no rendimento global da equipa. Dos jogadores que mais desiludiram ontem, os três homens da frente, Ricardo Quaresma, Postiga e Nani. Apesar de eu achar que principalmente Quaresma e Nani têm valor mais do que suficiente para integrar o 11 de Portugal, acho que Quaresma está com algum problema de cabeça, de não lidar muito bem com a situação de ser, ele no fundo é a quarta opção de Scolari para as alas.
Sim,
tem Cristiano Ronaldo, depois tem Simão Sabrosa, a terceira opção de Scolari já se percebeu que é Nani, e Ricardo Quaresma não parece lidar muito bem com esta situação de ser quarta opção, ele que está habituadíssimo a ser um ídolo, a ser um jogador consagrado e um titular indiscutível.
João Ricardo Pateiro, voltamos já a conversar. Abro agora o debate aos ouvintes da TSF. Começo por uma viagem até às Caldas da Rainha para ouvir Abel Anjos, é comerciante. Bom dia, está no Fórum TSF.
Bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia ao Fórum.
Pedia-lhe, se fosse possível, para desligar o rádio que julgo tenha nesta altura aí sintonizado para podermos ouvi-lo nas melhores condições.
Ok, obrigado. Já está.
É Balanjo, a sua opinião então sobre o desempenho da seleção portuguesa neste Euro?
A seleção portuguesa ontem desiludiu muito, porque a gente nem a perder gosta, né? Há feijões, mas ontem foi uma exibição que eu. A vitória de todos que eles fizeram nos dois jogos, e ontem foi uma desilusão terrível para os portugueses e mais para a malta que está na Suíça, que tem feito um esforço tremendo a apoiar a nossa seleção, e ontem desiludiu a parte toda. Portanto, a respeito de Scolari, eu acho que Scolari tem feito um bom jogo e é pena ele ir embora, porque ele vai ter embora, vai acabar o apoio que a seleção nacional tem tido com os portugueses todos. Isto é a minha opinião, né? Não quer dizer que Madrinha é outro melhor que ele, mas o que ele fez nestes 5 anos, acho que nenhum selecionador português para superar a seleção fez o que ele fez. Quanto aos jogadores, o Ricardo continua a ser aquele frangueiro habitual. Ontem faz um frango que sofreu, que é debaixo das pernas, mas nós já estamos habituados a isso, né? Olha, não é de estranhar. Quanto aos meus jogadores que eu tenho visto, acho que o Deco tem sido um mágico terrível, também com o Cristiano Ronaldo, né? Ricardo Carvalho, Simão e o Nuno Gomes também. O Pepe também tem sido um homem extraordinário na defesa, como já não tem habituado no Real Madrid e no Porto também nos habituou a isso, né? Mas, bom, olha, é o meu parecer, e espero que a gente na quinta-feira voltamos ao nosso habitual ganhador.
Abel Anjo ligava-nos das Caldas da Rainha. Sigo para Setúbal, a opinião de Helena Nunes, é médica. Muito bom dia.
Bom dia. Eu, quando vi os jogos de apuramento para a nossa seleção e fui ver todos aqueles que se realizaram em Portugal, fiquei com muito medo da prestação da equipa, porque achei que eles eram muito individualistas. Contudo, o Scolar conseguiu fazer nestes 17 dias de preparação uma ótima equipa. E a equipa provou nos dois primeiros jogos que jogava como equipa. Ontem ele substituiu alguns jogadores e, no meu entender, substituiu-os bem, só que eles não corresponderam às expectativas. Sobretudo o Ricardo Quaresma, que eu até tinha visto jogar e bem no último jogo contra a Geórgia. Penso que ontem, mais do que eles não terem correspondido, acho que eles não tiveram qualquer tipo de atitude. Quanto aos melhores jogadores da nossa seleção, quero referir o Pepe, acho que ele tem jogado muito bem, o Deco, o Petit, que fez uma época um bocadinho abaixo das suas possibilidades no Benfica, mas que está em grande forma, o Motinho, acho que ele tem sido um excelente jogador. O Ronaldo, nem tanto, acho que ele não tem aparecido muito, mas pode ser que ainda venha a aparecer no jogo que falta, agora dos quartos de final. Quanto àqueles que eu acho que não têm demonstrado possibilidade sequer de serem convocados, acho o Miguel Veloso, acho que ele ontem não jogou absolutamente nada. E o Quaresma, acho que ele ainda tem muito para nos mostrar, acho que podia ter mostrado ontem. Quanto ao Nani, aquele gol que ele ontem falhou, é imperdoável um jogador como ele, que joga num clube onde ele joga, ter falhado aquele penalti mandando, quando tem só o guarda-redes à frente, mandar ao poste. Na véspera tínhamos visto o jogador espanhol com muito menos possibilidades de marcar golo, fazer um ótimo golo, e ele não foi capaz. Por isso, isto demonstra que realmente o Scolari estava certo no 11 inicial que escolheu, e só tenho pena que ele não tenha jogadores à altura no banco para as eventualidades que possam vir a acontecer. Bom dia, obrigado.
Fórum TSF, estamos a avaliar o desempenho da seleção portuguesa. Agora, a opinião de João Veríssimo, é vendedor, liga-nos de Tomar.
Olá, bom dia, ao Fórum. Olha, eu discordo um bocado do que ouvi até agora, mas eu vou dar mais ou menos a minha opinião. Não foi um jogo brilhante, como nós sabemos, nós vimos também. Mas eu entendo que a arbitragem foi um calor. Quer dizer, eu não estava à espera de uma arbitragem deste género. Os árbitros até agora têm tido uma postura correta. Nunca estive à espera que acontecesse uma arbitragem tão caseira, que não esconde o resto que se passou em campo. Mas, de qualquer forma, a equipa portuguesa podia ter, se o árbitro tivesse ajuizado bem, ter terminado o jogo ao intervalo com 2-0. E, provavelmente, aquilo que nós estamos aqui a falar hoje era tudo diferente, porque eu entendo que a Suíça, perder por 2-0, não tinha capacidade para dar a volta ao resultado. De qualquer forma, eu quero destacar ontem o Nani, apesar de tudo o que disseram até agora, acho que esteve bem no jogo. Terremou contra a Maré, gostei muito de Pepe. Entendo que não perceba a convocatória do Miguel. Ontem foi realmente não pareceu ler Miguel do Benfica, que eu vi já no Benfica. O Quaresma continua-me a desiludir. Parece que são os dois jogadores diferentes. O Quaresma do Porto é um jogador brilhante, que faz coisas maravilhosas. Chega à seleção, não sei, é inexplicável. Quanto ao resto da seleção, estou a gostar muito. Acho que temos uma boa seleção. Estão todos, de uma forma geral, em grande nível. Acho que o Ronaldo tem-me surpreendido por estar a jogar mais para a equipa do que para ele próprio. No primeiro jogo não tenho embaralhado, mas no segundo jogo lá pensou que tem mais colegas ao lado dele e pode também servir como deve ser, e depois deu no que deu, não é? Agora, eu penso que a minha maior desilusão para mim é a cidade do Scolari. Penso que provavelmente
2-0, talvez. Quem vier a seguir tem um problema muito grande para resolver, que é uma sociedade, um homem que foi para todos os efeitos brilhante, conseguiu unir o país com toda a seleção. Será que eu sou do tempo em que os clubes tinham, eram mais importantes do que a seleção? E hoje isso é diferente. E nós vemos isso aí. Os maiores testes para ele no Chelsea, como merece. Devemos de estimar. Ele tem feito um teste de maior nação. E olha, se apanhamos a Alemanha, que é a equipa que eu também gostava de ver Portugal jogar.
A opinião de João Veríssimo, ligava-nos de Tomar. Chamo agora ao fórum da TSF o comentador João Rosado. Muito bom dia, João.
Bom dia, Pedro.
Pedia-te uma avaliação destes três primeiros jogos da seleção portuguesa. Esperavas mais dificuldades para ver Portugal nos quartos de final deste Euro 2008?
Esperava, inclusive, que a seleção portuguesa, conforme há pouco me ouvindo, sublinhou, fosse uma equipa mais egoísta, ou seja, os jogadores fossem mais egoístas, não funcionasse tanto como equipa, assim é que é. E acho que essa foi realmente uma das virtudes que Scolari conseguiu implantar na seleção portuguesa. E logo no primeiro jogo, frente à Turquia, isso provou-se. Os jogadores jogaram com esse tipo de atitude, foram realmente solidários uns com os outros, e mesmo os jogadores mais talentosos conseguiram utilizar os seus argumentos individuais em prol do coletivo. Era uma das preocupações de Scolari. Ele já tinha lançado, por assim dizer, alguns avisos à navegação, e nesse jogo inaugural frente à Turquia, Portugal provou que podia funcionar como um bloco, uma equipa harmoniosa e, de facto, com capacidade para vencer este campeonato da Europa. O segundo jogo, frente a uma equipa também muito poderosa e com os setores muito juntos, futbolisticamente também muito bem construída, confirmou que Portugal estava no caminho certo. E eu estou aqui a particularizar e a segmentar isto, Pedro, porque acho que o desafio de ontem frente à Suíça tem que ser, em definitivo, isolado do contexto global do Campeonato da Europa que Portugal está a fazer, porque era um jogo com características diferentes. Portugal já estava apurado, a Suíça já estava eliminada, e então acho que algumas coisas menos positivas que se viram no jogo português têm que ser consideradas num contexto muito específico. E acho também que Scolari, quando teve aquelas afirmações no final, quando preferiu aquelas afirmações, dizendo que se calhar mais valia ter mudado toda a equipa, quis também dizer que Portugal agora vai entrar outra vez no seu verdadeiro campeonato da Europa, no jogo eliminar, provavelmente contra a Alemanha, e que aquilo que de menos positivo se viu frente à Suíça não deve ser assim tão valorizado como isso.
Sublinhas sobretudo a prestação coletiva da seleção portuguesa. Ainda assim, João Rosado, pedia destaques pela positiva e eventualmente pela negativa também entre os jogadores daquela que é a primeira equipa de Luís Filipe Scolari.
Os jogadores que mais se destacaram na seleção portuguesa até ao momento, na minha perspectiva, foram os jogadores da defesa. Tem-se falado muito de Pepe, inclusive porque foi dele o primeiro gol de Portugal. Um gol muito importante em todos os sentidos, até para o próprio Pepe, um jogador que apareceu em condições especiais na seleção portuguesa, como se sabe. Mas para mim, Ricardo Carvalho tem feito um ótimo campeonato da Europa. Acho que tem sido a forma de jogar de Ricardo Carvalho, a sua experiência na seleção, o facto de ser um elemento muito bem aceito no grupo, não é por acaso que é um dos capitães da equipa, que tem permitido precisamente essa explosão, entre aspas, de Pepe e essa afirmação de Pepe na seleção nacional. Sem Ricardo Carvalho, tenho muitas dúvidas que Pepe fosse capaz de fazer o Campeonato da Europa que está a fazer. Mas também Boazíngua. Já se esperava que Boazíngua fosse, de facto, um jogador em condições ótimas para brigar neste Campeonato da Europa. Já tinha firmado o seu contrato com o Chelsea, a esse nível estava completamente tranquilo. E era um jogador que, depois da temporada que fez ao serviço só com o Porto, lançava de facto essa suspeita que poderia ser um aumento determinante para o corredor direito português, não só como defesa, não só no plano defensivo, mas sobretudo no plano atacante. É um jogador completo que faz todo esse corredor e liberta muito o ala direito da seleção portuguesa, que pode funcionar como segundo ponto de lança. Portanto, em vários pontos do jogo, Boazíngua é um jogador em destaque. Paulo Ferreira, mais limitado em todos os sentidos, até porque joga fora da sua função, mas o bloco defensivo português creio que se tem comportado de uma maneira quase diria brilhante. Depois Deco, evidentemente no campo português também Deco, mas os quatro da defesa portuguesa, mais Deco, para mim o quinteto é maior destaque na seleção portuguesa. Nas notas mais negativas, é difícil apontar no 11 inicial um jogador de menor destaque, porque lá está, mesmo não contribuindo para os golos diretamente, há futebolistas que têm feito, de facto, um percurso muito elogiável, o caso do João Moutinho, do próprio Nuno Gomes, que não marcando, às vezes dão golos a marcar, e isso é também muito importante. Acho, francamente, que não há pontos fracos no 11 inicial. A nota mais negativa tem a ver com esta notícia do Luís Filipe Scolari, a sua contratação pelo Chelsea, a forma como ela apareceu. Isso tem sido muito debatido nos últimos dias, como sabes, Pedro, mas para mim, se tivesse que escolher um lado mais negativo na seleção portuguesa, apontaria claramente a emergência dessa notícia da contratação de Scolari pelo Chelsea.
Sublinhados do comentador TSF João Rosado, retomo o contacto com os ouvintes da TSF. Sigo até à Guarda, tenho em linha Armando Santos, é empresário. Muito bom dia.
Muito bom dia à voz que nos habituámos a ouvir de meia em meia hora na área da informação da TSF e bom dia aos ouvintes também. Todos nós neste país temos uma missão. E a Seleção Nacional, neste momento, onde se encontra, a missão deles é muito importante e é grave se ela não for bem cumprida. Porque é caro, o país não está bem, e ontem vimos que, sinal, Portugal tem alguns inimigos mesmo. Tem inimigos e no campo de futebol também tem. O senhor árbitro, um político austríaco, vizinho lá da casa, deu notas disso. Desejo a maior felicidade e sucesso à nossa seleção. Cuidado com os excessos, que eu outro dia tinha advertido para este facto. E nós não vale a pena deitar o foguete antes da festa. E gostaria que a seleção, independentemente daquilo que nos venha a tocar, não me importava nada de uma final aqui com a nossa vizinha Espanha. Muito bom dia, obrigado.
Armando Santos, empresário, ligava-nos da Guarda. Agora no fórum, Filipe Martins, é vendedor, está no Porto. Muito bom dia.
Bom dia. Olha, é o seguinte, para já vamos começar a falar do Scolari. Eu acho que o Scolari é das melhores coisinhas que Portugal já teve como treinador. É com muita pena minha que vejo que ele vai sair, pois acho que ninguém vai conseguir fazer o trabalho que ele está a fazer. O único ato negativo que ele teve até agora foi a sua anunciar que ia para o Chelsea neste momento. Aí teve mal. Mas de resto, faz tudo no tempo certinho, mete ordem nos jogadores, que é o mais importante. Agora, falando de pontos positivos, temos que falar do Deco. O Deco está a jogar, eu acho que excelente mesmo. E temos que recordar que toda a gente andava a criticar porque o Deco não jogava no Barcelona, não podia ir à seleção porque não jogava. Ele chega lá e está a jogar como ninguém. Outro ponto positivo, o Pepe. Também acho que joga, faz jogar, faz tudo. O Ricardo Carvalho também não está mal. O Moutinho, é um Moutinho normal. O Moutinho não sabe jogar mal. Agora, pontos negativos, tem que ser ontem. Ontem o Miguel teve uma vergonha. O Quaresma, já sabe, com pressão ele não pode jogar, ele tem que ser o melhor jogador porque senão não consegue provar nada. De resto, acho que Portugal para quinta-feira vai-nos calhar à Alemanha, mas também se queremos ser os melhores temos que ganhar os melhores, e acho que é só.
Muito bom dia, Filipe Martins. Agora Fernando Luís, é gráfico, está em Leiria. Muito bom dia, Fernando Luís. Perdido o contacto com Fernando Luís, era mais um ouvinte para participar no Fórum TSF. Tenho também em direto outro dos comentadores da TSF de futebol. Bom dia, Bruno Prata.
Bom dia.
Bom dia, Bruno. Uma avaliação destes três primeiros jogos da seleção portuguesa neste Campeonato de Europa de Futebol. Estamos qualificados para os quartos de final da prova. Que análise fazes a esta qualificação, Bruno?
É um balanço relativamente a Portugal, tem é necessariamente positivo. Mesmo levando em conta que Portugal foi algo feliz no sorteio, porque não só nesta primeira fase defronta adversários em princípio acessíveis, mas também beneficia do facto do restante o trabalho desenvolvido por Scolari no estágio em Viseu e nos jogos de preparação rendeu bem mais do que seria expectável. E Portugal apresentou-se como um corpo sólido, um corpo com ideias e boa organização. Eu tinha principalmente três dúvidas relativamente a esta equipa. A principal das quais, e talvez a mais importante, era no meio-campo. Em função do baixo rendimento de Petit e dos problemas físicos que o jogador do Benfica teve na última época, eu tinha a dúvida se seria uma questão de forma ou se o jogador benfiquista estaria já a entrar no ocaso da sua carreira. A verdade é que Scolari acreditou que era apenas um problema de forma e acreditou que, mais do que isso, o iria conseguir recuperar. E, por vou ter razão, porque Petit, nestes dois primeiros jogos, foi uma excelente solução. Tinha também dúvidas relativamente à baliza e à posição de ponta-lança. Essas, confesso que se mantêm. Ricardo continua a debater-se com grandes problemas no jogo aéreo e, mas embora Nuno Gomes esteja a fazer exibições razoáveis do ponto de vista da sua integração no jogo coletivo, designadamente quando recua e faz assistências para os colegas, é verdade que em termos de finalização Portugal continua a não ter uma solução ao nível da restante equipa. Mesmo assim, o balanço penso que é positivo e o facto de ontem Portugal ter sofrido uma derrota tem que ser devidamente relativizada, porque Portugal apresentou uma equipa com 11 novos jogadores. Eu penso que Scolari devia mesmo ter arriscado alinhar com 11 completamente diferente e teria evitado assim completamente qualquer risco de lesões ou de castigos, mas estou em crer, e embora seja um pouco especulativo isto que eu vou dizer, que ele o fez exatamente para não criar mais destabilização junto do Ricardo. E vou passar a explicar o que é que pretendo dizer. Se porventura Scolari tivesse apostado em Nuno, por exemplo, e se ele tivesse feito uma boa exibição, era provável que se voltasse a questionar, a exemplo do que vinha verificando antes ao Zão do Quim, que se voltasse a discutir a questão da baliza. Ao mantê-lo na equipa, essa questão ficou à partida resolvida. Mas penso que o balanço de Portugal até o momento é, como já tive a oportunidade de dizer, bastante positivo.
São as notas do comentador TSF Bruno Prata. De regresso aos ouvintes da TSF, no fórum está agora José Guilherme, é desempregado, liga-nos de Lisboa. Muito bom dia.
Muito bom dia. Bom, a minha opinião em relação à seleção, bom comportamento até agora, penso que não há nada a dizer. Em relação ao jogo de ontem, bom, veio dar razão ao selecionador nacional, não é? Portanto, se dúvidas tínhamos, penso que elas foram dissipadas. Temos com boa vontade 13, 14 jogadores que nos oferecem realmente toda a confiança. Portanto, penso que em relação ao nome Quaresma, bom, já teve todas as oportunidades de ascensão, não agarrou nenhuma, e só vem provar que nem sempre um bom jogador no clube é um bom jogador na seleção. Quer dizer, o Quaresma já demonstrou, e isto não há volta a dar, que não é nem nunca vai ser um jogador de seleção. Por muito que as pessoas queiram fazer dele um jogo de seleção, um jogador de seleção, ele jamais o será. E agora, isso me permite, eu termino em relação ao Scolari com um pequeno comentário aos comentários, e desculpem-me desde já esta redundância minha, do Sr. Luís Freitas Lobo, pessoa que eu gostei muito em ouvir, mas eu acho inacreditável que um jornalista, um comentador, diga, e isto é, eu penso que não tem cabimento, dizer que Scolari não deixa nada na seleção. Bom, e eu penso que isto só pode ser entendido como um ódio pessoal ou dito a mando de alguém, porque, vejamos, Scolari deixa tudo. Scolari deixa um país agarrado, rendido à sua seleção. Quantas seleções, quantos países estarão como Portugal está com a sua seleção? Eu sinceramente eu não vejo, tirando os holandeses, que realmente é uma seleção que não tem ganho também grande coisa nos últimos tempos e tem sido eliminada até precocemente, porque, mas os adeptos são realmente ferrenhos também, são e apoiam do princípio ao fim. Do resto, Scolari deixou tudo, meus amigos, por muito que custe às pessoas, por muito que não queiram ouvir isto, Scolari deixa tudo, e vai haver um antes Scolari e um depois Scolari, que eu estou para ver. Não vamos voltar às paulas e a estas coisas todas, porque não convenhamos por aí, não vamos por aí. Vamos aproveitar o bom trabalho que Scolari fez e vamos caminhar para a frente e vamos escolher um novo selecionador, de preferência estrangeiro, e vamos continuar com este elan e com esta força toda, porque realmente Portugal tem belíssimos jogadores e vamos conseguir, se não agora, vamos conseguir a curto prazo ter realmente um troféu internacional, seja ele campeão do mundo ou campeão da Europa. Temos todas as qualidades. Mais uma vez, viva Scolari, viva Portugal.
Carlos Ventura ligava-nos de, melhor dito, José Guilherme ligava-nos de Lisboa. Agora sim, Carlos Ventura é técnico de análises clínicas, está em viagem. Espero que possamos ouvi-lo nas melhores condições, Carlos.
Muito bom dia, estou ouvindo perfeitamente. Para já, começando por desejar a todo Portugal uma boa vida e que nós tenhamos força para ganhar este europeu, porque merecemos ganhá-lo, com certeza. Em relação à seleção, o que eu queria dizer era...
Oh, Carlos, posso só pedir-lhe para baixar um bocadinho o volume do seu rádio?
Vou tentar.
Se puder desligá-lo, seria perfeito.
Já está.
Muito bem.
O seguinte, nós temos uma seleção a três tempos. No início, para o apuramento, o que é que acontece? Acontece que nós temos uma seleção muito caudicante, com jogos muito fracos, e realmente os portugueses chegaram à final do europeu a pensar que não tínhamos seleção. Os dois jogos primeiros, que tivemos contra a Turquia e contra a República Checa, mostraram que não, temos realmente uma boa equipe a jogar bom futebol e a alegrar as pessoas com o futebol que praticam. Ontem, temos que ver a perspectiva do árbitro, porque realmente, a primeira parte é uma vergonha aquilo que aconteceu. Nós poderíamos acabar a primeira parte realmente a ganhar por 2-0. Sendo assim, a conversa que estamos aqui a ter seria completamente diferente. Portanto, eu penso que Portugal está no bom caminho. A desilusão única que eu vejo é a prestação de Quaresma, que realmente foi uma desilusão. E penso que o Scolari vai ter muito trabalho para recompor a equipe. De qualquer forma, em relação ao Scolari, posso dizer que o ponto negativo dele foi realmente esta coisa dele ir para o Chelsea e anunciar isto a meio do campeonato. Ele deveria ter deixado isto para depois, e aí sim, realmente, tem todo o direito de fazer, optar pelas melhores soluções da vida dele. Em relação à substituição do Scolari, penso que vamos passar a atravessar o deserto e vamos ter grandes dificuldades em encontrar um treinador que consiga, de alguma forma, trazer a bandeira bem alta de Portugal.
Para pensa Carlos Ventura, siga agora ao encontro de Joaquim Pacheco, é técnico de vendas, está também em viagem. Muito bom dia, Joaquim.
Bom dia. Bom dia, Pedro Pinheiro, bom dia ao Fórum. Eu gostaria de dar a minha opinião em relação ao tema 2. Começaria pela prestação da nossa seleção ontem com a Suíça. Quero dizer que não me agradou e discordo da opinião de Scolari quando diz que fomos prejudicados pela arbitragem e que a equipa da Suíça deu o máximo. Penso que a nossa equipa, não sendo a principal, não rende. Os nossos jogadores podiam ter feito mais, e eu admiro realmente o nosso selecionador como está em defesa do grupo, e não quero dizer realmente que os jogadores que não rendem. Em relação à equipa preferida para os quartos de final, penso que das três não teremos muito a escolher, porque elas são muito idênticas. Mesmo a equipa da Alemanha, que a priori é considerada mais forte, também penso que está ao alcance dos portugueses. Penso que é uma equipa madura e que a nossa juventude conseguimos ultrapassá-los com facilidade. Em relação à saída de Scolari para o Chelsea, penso que é pena. É uma pena porque tem feito um excelente trabalho na nossa seleção, vai realmente deixar muitas saudades. Eu simplesmente queria daqui deixar-lhe um grande abraço e desejar-lhe as maiores felicidades. É tudo o que eu tenho para dizer. Bom dia.
Muito obrigado. Estamos a aproximar-nos do final desta primeira hora do Fórum TSF. Aqui nos Transmontanos de Basileia, pedia-te, João Ricardo Pateiro, de alguma forma, uma síntese do que foi dito ao longo desta última hora.
Comportamento globalmente positivo da seleção portuguesa. Relativiza-se a derrota no jogo de ontem, frente à Suíça, num jogo em que jogaram 8 suplentes. Ouviu-se até dizer que Scolari talvez tivesse feito melhor se jogasse com uma equipa 100% diferente no jogo de ontem. Muitos elogios para Scolari, excetuando o timing do anúncio da saída para o Chelsea. Do ponto de vista individual, notas mais positivas para Pepe e Deco, notas mais negativas para dois Ricardos, Ricardo Pereira na baliza e Ricardo Quaresma no ataque.
Retomo o contacto com os ouvintes da TSF. Vou agora ao encontro de Bruno Almeida, é empresário, liga-nos de Lisboa. Muito bom dia, está no fórum.
Eu já agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente e, no fundo, dar a minha opinião. Eu penso que Portugal está a fazer uma excelente campanha no Euro. Não só no primeiro jogo, que não estava à espera de um resultado tão positivo que a Turquia, e sobretudo penso que a Turquia esteve uns furos abaixo do que é normal e o que é bom para nós. Até porque a Turquia tem um futebol extremamente agressivo, tem um poder físico extremamente forte, onde ataca sobretudo nos dois terços do terreno de uma forma extremamente impressionante. E Portugal penso que teve, não só dominou o jogo, mas também admirou o jogo, porque penso que a Turquia teve uns furos. Então, estamos abaixo e Portugal teve o mérito de aproveitar essa situação. O jogo com a República Checa, penso que foi um jogo mais tático, tanto para um lado como para o outro, e a República Checa é uma equipa sempre forte, portanto, deixou pelo caminho, por exemplo, a Inglaterra, na fase de apuramento, composta de excelentes valores individuais e vales pelo seu coletivo, sobretudo na velocidade que faz a transição da bola da defesa para o ataque. Mais uma vez Portugal esteve bem. Pode ser jogo, eu penso que o Lista Scolari demonstrou no fundo a inteligência que tem para o futebol. Além de ter poupado uma série de jogadores, veio no fundo afastar uma série de críticas que poderiam vir mais tarde de não pôr este ou aquele ou o outro a jogar. Ontem todos os jogadores tiveram a oportunidade de mostrar o suporte, não só do ponto de vista coletivo, como do ponto de vista individual. Eu sei que é complicado, trocando 8 jogadores de uma equipe inicial, manter o mesmo nível de coletivo e de grupo, que normalmente são complicados de manter quando se troca os jogadores. Já quando se faz uma ou duas situações estratégicas, eu penso que é complicado, quanto mais 8. Penso que o timing do Lista Scolari anunciar a sua saída para o Chelsea é um timing apropriado. Penso que não há timings para esse tipo de situações. As pessoas que lá estão são maduras, são profissionais, e se queremos ter a ambição de ser campeões europeus, temos que ser campeões europeus em todas as áreas, não apenas em algumas. E uma delas é mental. Penso que Portugal só pode ganhar a Alemanha, penso que será a Alemanha ao que tudo indica. Penso que a Áustria não terá futebol suficiente para impedir um impacto que seja da Alemanha. Nós temos que ser fortes psicologicamente, extremamente fortes. Vai ser um jogo extremamente equilibrado, vai ser um jogo extremamente físico e vai ser um jogo extremamente tático, que vai ganhar quem tiver mais força psicológica, o que falhou a Portugal quando foi o terceiro e quarto lugar para o Mundial. Penso que estamos no bom caminho, penso que o título é muito complicado, mas não é impossível, e acho que devemos todos dizer o nosso muito obrigado ao Filipe Scolari pelo trabalho enorme que ele fez, não só pela seleção, mas também pelo coletivo do povo português, ao dar apoio. E acho que há uma massa, há pessoas que nem sequer sabiam que a seleção tinha equipa de futebol e que neste momento apoiam, veem, torcem. Eu penso que isto deu algum patriotismo, que nesta hora de economia em baixo e moral em baixo, penso que nos ajuda um pouco a anestesiar a alma. Está certo?
Muito obrigado. Depois de Bruno Almeida, Jacinto Coelho é eletricista, está em viagem. Bom dia.
Bom dia. Eu, neste momento, até queria pedir desculpa ao fórum, porque eu sinto-me como aquele recruta que vai no pelotão e só ele é que está com o passo certo e os outros são todos trocados. Eu sinto-me um bocadinho assim porque eu discordo da opinião geral que têm sobre o nosso treinador. Em primeiro lugar, acho que ele chegou aqui e, para ter a comunicação social do lado dele, só teve que dizer que era contra o Porto. Só teve que dizer que não tinha que ir ao Porto, que era longe. Ia para a Alemanha passear, mas para o Porto não.
Ora, a partir daí está tudo dito. 90% do trabalho está feito. Porquê? É muito simples. A comunicação social é toda por ele. Ele pode fazer as neiras. Ele, no início do Euro 2004, pôde meter a equipa que meteu, perdeu. Depois foi preciso dar-lhe nas orelhas para ele pôr a equipa que devia meter. E depois que meteu no, na final, foi levado ao colo. E na final foi o que aconteceu. Em relação a... continuar com o Sérgio Scolari, peço desculpa. Agrediu da maneira que agrediu, que toda a gente viu, o jogador da Polónia. Não houve problema nenhum, comunicação social ou na mesma ocol, com jeitinho até diziam que deu o soco foi o jogador da Polónia, não foi o Scolari. O João Pinto, no Mundial, deu um pseudo-soco de quem viu, crucificaram-no completamente, mas tem muito mais valor o Scolari do que tem o João Pinto e aquilo que fez pela Seleção Nacional. Quanto ao Campeonato da Europa, este Campeonato da Europa, com a comunicação social toda como está do lado dele, com os grandes jogadores que a Seleção Nacional tem, ele só podia fazer um bom trabalho, ou só podia ganhar os dois jogos que ganhou. Não podia fazer de outra maneira. A contratação dele pelo Chelsea, ela é inteligente. É claro, e aquilo joga com um pau de dois bicos. Se correr mal, porque não sei o quê, porque foi para o Chelsea e destabilizou. Se correr bem, opa, ótimo, afinal, mesmo a dizer isso tudo, não há problema nenhum.
Daqui a pouco vou ter no fórum a opinião também de Vítor Paneira, antigo internacional português. Antes chamo Carlos Soutelo, é músico, está em Barcelos. Muito bom dia, a sua opinião.
Bom dia, como está? Bom dia ao fórum, bom dia a todos os ouvintes desta grande rádio. A minha opinião é simplesmente esta. Ainda ninguém, nós ouvimos, ter coragem de dizer que o Filipe, o nosso treinador da nossa seleção, o Filipe Soutelo, falhou. Sabe onde falhou? Falhou porque nós não estamos a brincar num campeonato da Europa, fechões. Estamos a jogar para uma nação que se chama Portugal no futebol. Já demos grande crédito, grande futebol, e ele falhou aí, porque não tinha nada, na minha opinião, de experimentar jogadores contra a Suíça ou qualquer clube que fosse, estivesse não apurado. O que tinha era colocar a seleção toda direitinha, não ter medo de cartões vermelhos nem amarelos, colocá-los lá e ganharmos aos suíços, que era o nosso dever. Porque, sabe porquê? Porque sabe que ninguém entende em Portugal que vai se gramar com aqueles suíços ridículos, que eles são ridículos, aqueles imigrantes todos que é a nossa seleção. Vão gramar com eles um mês inteiro a acabar o campeonato. Portanto, isso vai custar muito àquela gente que põe a nossa seleção. O Sr. Filipe Scolari é um grande treinador. Senhora, toda a gente o diz. Eu acho que isso não é gabal demais, porque a festa ainda está à posição no adro, estão a estourar muitos foguetes. Deus queira que nós, portugueses, não vamos apanhar bomba na mão. Esta é a minha opinião. Ele jogava com a equipa toda, ganhávamos aos suíços. Tínhamos que ganhar aos suíços, porque nós temos seleção para ganhar aos suíços. E não levávamos ruas como vão levar os imigrantes, meu amigo. Era, falhou. O Sr. Filipe Scolari falhou. E estão a gabal demais. Em todos os sentidos. O Sr. Filipe Scolari vai para a equipa do Chelsea. Vá, mas não era agora que a gente diz isto, não a dizer muito bem. Não era agora que ele falava que ia para lá. Fazia o campeonato caladinho. Ganhava ou não ganhava, mas fazia o caladinho. E ao fim é que dava o seu clube para onde ele queria ir. Quando ele for, a mim como português não me deixa pena nenhuma. Aí toda a gente chora por o Sr. Filipe Scolari. Eu não vou chorar. Nós em Portugal também temos grandes treinadores.
É o que defende Carlos Soutelo, músico, liga-nos de Barcelos. Agora no fórum, Vítor Paneira. Muito bom dia, Vítor.
Bom dia.
Hoje treinador de futebol, antigo internacional português. Vítor Paneira, como é que analisa esta qualificação da seleção portuguesa para os quartos de final do Euro?
Acho que é sempre difícil quando se tem que gerir e tem que tomar decisões. Eu penso que, se calhar, pensou já nos quartos de final, sabendo também que queria alguns riscos, mas também queria ver alguns jogadores em atuação. Poupou os jogadores não só dos castigos, mas possíveis lesões, para ter a equipa em máxima força e também dando a oportunidade aos jogadores para eles verem a ação num campeonato da Europa. É sempre um risco, o pessoal põe um risco. Parece-me que as pessoas, algumas das pessoas que têm ouvido também, não estão muito satisfeitas, mas é necessário muitas vezes também poupar os jogadores. Há excesso de jogos de Cristiano Ronaldo, Deco, de Carlos Carvalho e etc. Há alguma contenção também para que eles pareçam frescos numa fase já mais difícil, porque é uma fase do mata-mata, como diz o escolar.
E sobre os jogos, Vítor, que determinaram o apuramento da seleção portuguesa?
Portugal mostrou os dois primeiros jogos claramente ganhar o jogo. Ontem não fez um jogo brilhante, mas fez um jogo limitado, mesmo sabendo que algumas tiveram as artes para o Portugal, mas parece-me que a Suíça teve muito bem nos três jogos, acabou por meter, de alguma forma, ontem dizer, ter ganho o jogo, mas parece-me que não vai pesar de maneira alguma essa derrota de Portugal. Claramente para os portugueses e para os imigrantes, por exemplo, que irá ter os seus custos, mas em termos de Portugal e seleção, não me parece que seja que vá pesar esta derrota.
Vítor Paneira, destacaria algum jogador pela positiva nestes três jogos da Seleção Nacional? Alguém que se tivesse claramente destacado em relação ao restante grupo?
Deco, para mim, tem sido justamente com o Pepe, dois dos jogadores que estão na melhor forma nesse Campeonato da Europa. Parece-me que são um na defesa, outro no meio-campo. Claro que o Portugal tem valido pelo seu todo. Mas claramente estes dois jogadores têm sido dois jogadores acima da média.
E pela negativa, Vítor, algum destaque?
Não, acho que Portugal, à exceção do jogo ontem, que não foi um jogo muito bom, não me parece que Portugal, nesta altura, estejamos jogadores que estejam a passar pela negativa.
Agradeço a Vítor Paneira ter vindo a este Fórum TSF. De novo os ouvintes, de novo Barcelos. Agora com a opinião de Miguel Bastos, é funcionário público. Bom dia. Miguel Bastos? Creio que perdi o contacto com Miguel Bastos. Siga ao encontro de Vasco Gouveia, é diretor comercial, liga-nos de Albufeira.
Sim, bom dia.
Muito bom dia, a sua opinião.
Bom dia. Eu penso que nós estamos a ter um trajeto muito positivo, dos comentários que tenho ouvido. Concordo plenamente. Penso que o jogo de ontem não pode ser tomado como exemplo. Penso que há jogadores que perderam a oportunidade. Eu, na altura, quando ontem ouvi a constituição da equipa, fez um bocado o paralelismo com aquilo que aconteceu em 2000, em que depois de um jogo também que estava tudo decidido, surgiu-nos um pequeno problema, que foi a exibição de Sérgio Conceição, que obrigou a que o jogo a seguir ele fosse titular, e eu pensei que ontem pudesse acontecer algo do género, se não aconteceu, se calhar felizmente, porque a equipa que jogou contra a Turquia e contra a República Checa jogou muito bem. Eu penso que todos eles estão a jogar acima da média. Eu penso que há jogadores que chegaram a este campeonato da Europa ultra motivados, e aquilo que não aconteceu na Europa, alguns pela oportunidade dada pelo patrocinador, como é o caso do Petit, que era alguém que nós teríamos algumas dúvidas em relação à época que poderia jogar, o Deco, que era um jogador que, na minha opinião, era um jogador que eu tinha a ideia que ia fazer um europeu extraordinário por todas as condicionantes, vai sair do Barcelona, não tem clube, todos os grandes clubes europeus estão atrás dele. E tudo isso é ultra motivante. Penso que Portugal tem condições. Acho que o próximo adversário vai ser aquilo que nos poderá definir como candidato europeu ou não. Porque nós, por norma, com a Alemanha, com a Itália e com a França, damos-nos sempre mal. Se nos dermos bem com a Alemanha, provavelmente, animicamente, vai ser um tónico muito forte. Eu olho um bocado para lhe dar uma ideia, eu olho um bocado para o paralelismo entre Portugal e Holanda. Eu vejo a Holanda, que já defrontou duas equipas muito fortes, como ganhou animadamente, é uma equipa muito forte, e nós se calhar estamos a jogar bem, mas ainda não tivemos um teste a sério. E eu penso que se nós ganharmos a Alemanha, a jogarmos da forma consistente como estamos a jogar, acho que será um tónico psicológico muito, muito forte, que nos levará para, se calhar, até mesmo a sermos um dos mais fortes candidatos ao europeu. Em relação ao Sr. Scolari, eu nunca fui um adepto, não sou um adepto, e vi-me nos últimos dias uma situação estranhíssima nos últimos 6 anos, é que eu sempre fui contra, sempre achei que o Scolari aproveitou um bocado o trabalho dos outros treinadores, não ponho em causa os méritos em termos de grupo, a união que pôs em termos da seleção. Eu dou-lhe um exemplo, eu estou aqui na rua em frente ao meu escritório e vejo aqui dezenas de bandeiras nas janelas, e é todo o mérito dele, mas quando digo que devia defender, porque acho que assim, para o Chelsea, nós não temos que estar a ter aqui ideias de que vai tudo acabar, porque devia de ser blindado ou não. Acho que ele teve mal ao dizer que os jogadores só deviam falar do futuro
Pois, mas ele resolver a vida dele, eu acho que em termos de grupo não tem importância nenhuma. Eu não acredito que haja alguém no mundo que por 7 milhões de euros por ano não assinasse de cruz, que foi o que ele fez. Não ponho isso em causa. E depois, eu também me dei a defender, porque sempre achei que nós fizemos uma campanha para o Euro ruinosa. Nós não conseguimos ganhar a nenhum dos nós ficamos em segundo dos 4 primeiros classificados. Nós não conseguimos ganhar a nenhum e eu não acreditava que nós chegássemos ao Europeu como uma equipa. Pensei que íamos continuar a ser manta de retalhos que fomos no apuramento. Era tudo um sacrifício. Para ganharmos era um sacrifício. Como recordo, fizemos uma boa exibição, que foi cá em Portugal contra a Bélgica, que jogamos muito bem. Depois todos os jogos foram maus e chegamos ao Europeu a jogar esplendorosamente, com um meio campo extraordinário. Eu nunca nunca pensei que João Moutinho fizesse esquecer Manique, e ninguém se lembra do Manique. Lembramos-nos ontem, porque pronto, não houve ninguém que pegasse no jogo. Mas acho que nós, para sermos campeões europeus, além de termos que ganhar a Alemanha, temos que resolver ali uma ou duas situações. Primeiro, perceber um bocado o porquê deste drama nas bolas paradas. Não somos uma equipa na defesa assim tão baixa para sofrermos tanto como temos sofrido. As bolas paradas têm sido um drama. Acho que Ricardo vai ser o jogador que mais vai sofrer com a saída de Solari da seleção. Eu acho que Ricardo já há muito tempo que não tem condições para ser titular da nossa seleção. Continua a ser. Pois, apesar daquilo que acontece em Portugal, que nós, a comunicação social que ajuda um bocado, nós somos o único país do mundo em que o ponta de lança não é um jogador para marcar golos. Agora está muito na moda toda a dizer, é um jogador que trabalha, que é sério, competente. Isso não é um ponta de lança. O ponta de lança é, estou a dizer, para Ibrahimovic, é Podolski, são jogadores que tocam uma ou duas vezes na bola. Não há catabumas, não há nada, as bolas são para meter lá dentro e eles não dão hipótese. E nós temos esse problema. Eu acho que as oportunidades criadas pela nossa seleção nos 3 jogos, inclusivamente ontem, com um ponta de lança a sério, como diz o José, a dar um exemplo, um ponta de lança Fernando Gomes, eu já não podia ir a um extremo tão grande. Se calhar o próprio Pauleta, que apesar de ter feito um Euro 2004 mal, eu penso que com as oportunidades já criadas, Pauleta já tinha faturado. E não vejo ninguém para criar problemas a uma defesa como ponta de lança. Eu vejo, por exemplo, a defesa da Alemanha, que é uma defesa dura de rins, mas não vejo nenhum ponta de lança português a poder desequilibrar perante uma defesa daquelas. Pá, vamos ver, vamos esperar que os médios, que têm desequilibrado muito, que os extremos, Cristiano Ronaldo apareça, exploda. Cristiano Ronaldo jogou bem contra a República Checa. Assim, estamos a ver um Cristiano Ronaldo que está bem, provavelmente esgotado, mas a anos-luz do Cristiano Ronaldo do Manchester United.
É a expectativa de Vasco Gouveia, de Albufeira do Algarve, subo até à região centro, até à Sertã. Armindo Duarte, reformado, bom dia, está no Fórum TSF.
Olá, bom dia. Bom dia e obrigado por ter entrado. Vamos começar pelo jogo de ontem. Os jogadores que em Viseu, e eu estive lá, eu quando falo de futebol é por mérito próprio. É que eu ando atrás do futebol, não é como alguns iluminados que se fartam de deitar opiniões e têm bilhetes, têm cartões para entrar de bola. Adiante. Quando o menino Quaresma e o Nani fizeram aquilo que fizeram em Viseu, que foi, toda a gente viu, tiveram ontem a grande oportunidade de mostrar que afinal têm lugar na seleção. Não vale a pena estar com grandes alongamentos, porque toda a gente viu o que é que eles jogaram. Não jogaram nada e, além disso, não tiveram sequer atitude. Portanto, estão muito bem onde estão no banco e escusamos de vir agora, como esse ouvinte estava a dizer, que não temos Ibrahimovic e não sei quem. Não temos, pá. O Scolari ainda não tem, não os pode pôr a jogar. O que eu penso é que o 11 que está escolhido e que jogaram muito bem nos 2 jogos vão cumprir perfeitamente o jogo que vier a seguir, e que possivelmente todos dizem que é a Alemanha, vamos ver. Vão cumprir e nós vamos ter uma bela vitória com a Alemanha. Não tínhamos dúvidas disso. Em relação ao Scolari, não foi ele que divulgou. Quem divulgou foi o Chelsea. As pessoas que estejam minimamente dentro do futebol percebem. O Chelsea também estava aflito junto dos seus acionistas para dizer que afinal já tinha o problema resolvido o treinador e, pronto, divulgou. Penso que o Scolari não teve culpa daquilo. Não sei se foi o bom momento, se não foi, bem, isso vai-se ver. Em relação, em relação à atitude que as pessoas estão a ter, opa, eu só quero, em relação a isto, em relação ao novo selecionador, já está a falar em nomes, mas eu nem sequer falo em nomes. O que eu quero, sinceramente, é aquilo que o Otávio Ribeiro, penso eu, do Correio da Manhã, dizia num editorial ontem, eu não queria era voltar à bandalheira da década de 70 a 90, com muletas, com sal espalhado nos balneários e com alhos pendurados. Era disso que eu não queria, porque saímos de uma época em que, eu houve até um ouvinte que disse, os portugueses nem sabiam se a seleção jogava, se não jogava, quando é que jogava, onde é que estagiava, onde é que não estava. E uma coisa, nestes últimos anos, tivemos esse mérito. Tal como eu, pá, trago aqui uma bandeirola no carro, pá, há milhares de portugueses que têm as bandeirolas e que vivem entusiasticamente a seleção nacional.
No fórum, recupero agora o contacto com Miguel Bastos, é funcionário público, liga-nos de Barcelos. Muito bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da TSF. Eu tenho estado a ouvir com alguma atenção e algumas afirmações que me deixam indignado face àqueles que se consideram portugueses. Eu até agora tenho apenas uma derrota neste europeu. Não o jogo ontem contra a Suíça, mas sim a saída de Filipe Scolari para o Chelsea. Acho que Portugal fica a perder, naturalmente, com a saída desde já de Scolari. O timing da sua saída, a mim tanto faz que tenha sido ontem, como possa ser hoje, como possa ser amanhã, já que para os portugueses Scolari reviveu naturalmente a seleção nacional. Outro ponto que eu queria também referir, do lado positivo, é que Portugal foi a primeira seleção a ser apurada para os quartos de final. Tem um meio campo fabuloso, com três pequenos, mas grandes jogadores. Petit, Deco e João Moutinho. Negativo, tenho a assinalar o facto de aqueles que pedem oportunidades para jogar na seleção e fazem o jogo que fizeram ontem. Oito jogadores. No entanto, não serão eles os oito também só crucificados da derrota, já que também fomos penalizados por um árbitro vizinho que quis com que a Suíça fizesse festa também durante este europeu. Quanto ao adversário, naturalmente será a Alemanha, já que parece e tem a obrigação. A Alemanha, toda a gente critica Portugal. Portugal ganhou os dois primeiros jogos e fez a sua função. Olhem para a Itália, olhem para a França, olhem para a Alemanha. A Polónia, que venceu o nosso grupo, ainda está a lutar pelo apuramento para os quartos de final. Recordo uma vez mais, só para terminar, Pedro, já tive uma derrota. Foi a saída de Scolari. Não a derrota ontem contra a Suíça, mas sim a saída de Scolari da seleção portuguesa. Bom dia e viva Portugal.
Muito bom dia. Estamos já muito próximo do final deste fórum TSF. Pedi aos ouvintes que restam para serem tão sintéticos quanto possível. Começo por José Silva, é desempregado. Liga-nos de Guimarães. Bom dia. José Silva? Contacto perdido. Sigo ao encontro de Pedro Ribeiro, é jurista, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Cumprimentos ao fórum e a todos vocês. Eu sou uma pessoa que, de facto, não simpatizo, não sou nada apoiante do Scolari e acho que o Scolari não fez nada que deste Portugal. É um treinador que falhou sempre em movimentos cruciais. Foi um castigo era 2004. Na Alemanha foi uma vergonha aquele jogo com a Alemanha, o apuramento europeu foi uma catástrofe e o Scolari, de facto, em 2004 teve uma grande sorte. É que, de facto, aproveitou o trabalho todo feito uma linha, que teve nada que fazer então, para a equipa do Futebol do Porto jogar. Tinha ficado pior que eu com mais dois ou três jogadores e caiu num risco espantoso para ver o jogo e ter que fazer o último jogo. Portanto, acho que não temos ainda alinhado com o Scolari. É muito bom para o Chelsea, já devia ter ido embora há mais tempo. E o Scolari, de facto, é um treinador com medo, não joga, joga muito defensivamente, é teimoso. Chegou cá, comprou uma guerra com o Futebol do Porto e com o Itabaíba, como tinha feito no Brasil com o Romário, só para afirmar a sua personalidade. E, de facto, é um treinador que me deixa saudades para mim, porque Portugal está quase, é o país que está quase em qualquer coisa, mas depois, na vida própria, faz sempre, de facto, quando o Zego disse que nós não temos pontas de lança, não temos, Nuno Gomes não joga nada, aquela equipa é uma equipa que não tem nada especial. Temos talvez a melhor defesa do campeonato, Ricardo é fraco, e Mourinho disse uma grande verdade, se Portugal não fosse parado neste grupo era ridículo. Agora quer ver com a Alemanha, e acho que com a Alemanha no Portugal não tem hipóteses nenhumas, porque o individualismo vai entrar, Cristiano Ronaldo vai tentar verdar, vai tentar fazer as suas jogadas bonitas, etc. E amanhã é um futebol muito mais prático. E é só recordar o que aconteceu há 2 anos, aquela derrota vergonhosa na Alemanha. E acho que foi uma falta de respeito ontem para os portugueses na Suíça. Foram uma equipa daquelas a jogar daquela maneira, quando os imigrantes mereciam muito mais. Acho que foi uma falta de respeito para os imigrantes, uma falta de respeito para o país, uma falta de respeito para Portugal. Portanto, esta coisa de embandear em arte muitas bandeiras, eu suponho que quinta-feira as bandeiras vão ser todas recolhidas e suponho que Portugal não tem hipóteses nenhuma. Põe os olhos no futebol da Holanda, no futebol da Espanha, futebol prático, porque não, esta equipa de facto não vai a lado nenhum, não vai, e de facto há mérito a Deco, a João Moutinho, e pouco mais.
No fórum quero ainda ouvir a opinião de Luís Ribeiro, é enfermeiro, liga-nos de Amarante. Luís, peço-lhe que nos dê a sua opinião num minuto, se for possível. Luís Ribeiro? Bom, perdido o contacto com Luís Ribeiro, era o último ouvinte que teríamos a oportunidade de escutar neste fórum TSF. Ligava-nos de Amarante. Peço-te, João Ricardo Pateiro, para que nos dês as notas finais, escutadas todas estas opiniões, todos estes comentários. João Ricardo Pateiro, um dos repórteres da TSF que está aqui na Suíça a acompanhar este campeonato da Europa. Peço-te que nos dês contas então das tuas notas finais.
Curioso o facto de os dois jogadores mais elogiados serem dois luso-brasileiros, Pepe e Deco. Palmas também para Petit e para todo o meio-campo de Portugal, onde está igualmente João Moutinho. Elogios e críticas para Luís Filipe Scolari, alguns ouvintes a criticarem o trabalho do selecionador, mas no essencial a nota é positiva para Filipão. Conseguiu transformar um conjunto de bons jogadores numa boa equipa. Os jogadores mais criticados, Ricardo Guarda-Redes, Ricardo Quaresma, Nuno Gomes e também Nani. Quanto ao que aí vem, cuidado com a Alemanha, se formos eliminados, chegou a dizer um ouvinte, não tem nada a ver com a saída de Scolari para o Chelsea, tem a ver com o valor da seleção alemã. Um dado importante, com as poupanças de Scolari, os jogadores vão ter 7 dias, os jogadores da seleção portuguesa, 7 dias de descanso para os quartos de final, enquanto o adversário de Portugal, seja ele qual for, vai ter apenas 3 dias de recuperação. Globalmente, fica a ideia de que ontem, frente à Suíça, foi o Portugal dos pequeninos, mas fica também a convicção dos ouvintes de que Portugal pode voltar a aparecer em grande no europeu e, quem sabe, terminar de uma forma gigante no dia 29, em Viena da Áustria.
E subscreverias estas opiniões, este apanhado que fizeste?
Penso que sim. No essencial, acho que os ouvintes tiveram uma participação equilibrada no fórum, saliente também a participação dos comentadores e dos convidados da TSF com uma apreciação mais técnica sobre aquilo que tem sido o trabalho da seleção portuguesa. Portugal, penso que no essencial, sem ter feito até agora um europeu brilhante, também penso que é justo reconhecer que o grupo de Portugal é um grupo acessível, um grupo que quase obriga Portugal a passar aos quartos de final da competição. Acho que era uma grande desilusão e seria uma grande frustração num grupo destes com República Checa, Turquia e Suíça, Portugal não conseguir o apuramento para o campeonato da Europa, mas penso que no global Portugal tem feito um campeonato a cumprir aquilo que lhe era exigido e até agora o balanço é positivo.
Encerro a partir da sede dos Transmontanos de Basileia. A quem agradeço de novo terem acolhido estas emissões da TSF. Encerro, dizia, este fórum TSF. Peço desculpa aos ouvintes que se inscreveram para este debate e que não tiveram a oportunidade de participar. Como no futebol, o tempo não perdoa, tem limite. Amanhã, a partir das 10, outro tema, outro fórum. Muito bom dia.
Penso que Portugal está a fazer uma excelente campanha no Euro.
Eu estou confiante. Agora, no próximo jogo, espero que joguemos como jogámos nos primeiros 2 jogos.
Penso que não há nenhum transfer deste jogo com a Suíça para o próximo jogo dos quartos de final.
Temos, com boa vontade, 13, 14 jogadores que nos oferecem realmente toda a confiança.
Scolari tem feito um trabalho absolutamente extraordinário e nós, portugueses, vamos ter a oportunidade de o verificar
na era pós-Scolari.
Scolari deixou tudo, meus amigos. Por muito que custe às pessoas, por muito que não queiram ouvir isto, e vai haver um antes Scolari e um depois Scolari.
Com os grandes jogadores que a seleção nacional tem, ele só podia fazer um bom trabalho.
O próximo adversário vai ser aquilo que nos poderá definir como candidato a vencer ou não.
E vamos lá, rapazes, está a ser nossa.
Tudo o que se passa, passa na TSF.